Mais uma vez eu sugeri esse hino aqui, né? Estamos numa conferência bíblica. Creio que, quero acreditar, né, que todos que estão aqui hoje já creem em Cristo como seu Salvador. E é bonito ver todos cantando. Já salvo sou, salvo por Ele, salvo por seu poder. Então, espero que todos aqui já creiam em Cristo como seu Salvador. E aqueles que creem, é mais uma oportunidade de ouvir essas boas novas, essas boas notícias. Ontem, conversando com o irmão à noite, quando a gente chegou, ele contou para mim do seu estado de saúde, como que foi a descoberta, que ele teve um probleminha de saúde. Posso falar seu nome, Luizão? Vou usar o Luizão como exemplo aqui. E graças ao Senhor, o médico foi descoberto e foi curado, né? Mas ele me falou um negócio, a gente brincou depois, que agora o médico é o amigo dele, né? Virou amigo dele, o médico. Porque descobriu, foi curado, e é uma pessoa de mais confiança hoje, né, Luizão, que você falou comigo, né? Isso me remeteu também a uma outra pessoa que eu conheci, um senhor, que também foi curado de uma enfermidade, e ele também... E teve um tempo que ele ficou doente também, e foi encontrado um médico que curou ele, e esse médico foi um amigo para ele também. Ele cuidava do jardim do médico e queria estar sempre próximo do médico, e o médico perguntava: "Seu Messias, como que o senhor está?" "Tal, não, estou bem." E ele falou: "Ah, então, realmente, toda vez que ele ia, os seus exames estão bons, o senhor está curado, o senhor não precisa mais vir aqui." Mas, mesmo assim, ele ia visitar o médico, fazer o jardim. Então, ele virou o amigo do médico, né? Então, assim, é uma alegria para a gente que já tem a salvação, que cremos no Senhor Jesus. Todos aqui têm as suas dificuldades, os seus problemas de saúde. Todos aqui sabem, alguns que já foram curados também de alguma enfermidade. Mas a principal enfermidade, que é o pecado que nós carregamos, é que esse médico, que é agora o nosso amigo, que é o Senhor Jesus, né? Então é uma alegria de estarmos aqui mais uma vez e escutarmos essas boas notícias. Perdão, irmãos, aqui... Lembrei de umas coisas, então, perdão, tá? E o Luiz contou isso para mim, remeteu essa história, como eu ia pregar o evangelho hoje. Estava lendo já algum assunto, né, para a gente estar trazendo para ser anunciado essas boas novas. E eu gostaria de compartilhar com vocês isso, porque realmente o Luiz ganhou um amigo, né, uma pessoa que ele confia agora. E o Senhor Jesus, Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Né? Ele é o médico dos médicos. Então, isso para a gente que já tem a salvação, nós sabemos o quanto cada um de nós aqui merecia um juízo, e o Senhor, Ele pagou e curou cada um de nós. Eu gostaria de ler uns versículos. Primeiramente, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esse Filho do Homem aqui é o próprio Senhor Jesus. Nós oramos que Deus amou-nos, né, a ponto de dar o teu Filho amado para vir aqui neste mundo e pagar ali na cruz um juízo terrível por nossos pecados. E o Senhor Jesus desceu dos céus para vir aqui buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esse é o nosso Senhor, que nos amou tanto também, a ponto de deixar os céus e ir até aquela dura cruz, padecendo nas mãos dos homens, primeiramente, 3 horas, depois nas mãos de um Deus 3 vezes santo, também por 3 horas, só que ele sob trevas. Esse é quem veio nos salvar. E essa obra, ela foi aceita. Foi aceita. O Senhor Jesus disse, está consumado. Então, a questão do pecado foi resolvida. E Deus aceitou essa obra. E foi difícil para o Senhor, com certeza. E assim, para nós hoje, é só crer. Aquele que está escutando aqui essa noite, todos aqui creio que crê já no Senhor, mas se alguém aqui nessa sala ainda não crê, é só crer. É só crer na obra que o Senhor Jesus fez na cruz. Porque realmente ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é cada um de nós aqui. Cada um de nós. Voltar um pouquinho em Lucas, também, capítulo 15. Ele menciona aqui o que acontece quando um pecador se arrepende. Capítulo 15, versículo 1. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. Chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que fala no versículo 6 e no versículo 10. Versículo 6, o finalzinho. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que maravilhoso isso. Lemos que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui nesse trecho que a gente está lendo, ele estava com publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. Publicanos, acho que todos os irmãos sabem, né? Dentre os judeus, eles eram coletores de impostos e eram considerados escória, né? Porque eles estavam sob o domínio de Roma. Então, eles eram considerados escória, né? E o Senhor estava com eles e pecadores. Foi esses aqui que o Senhor veio salvar. Ele falava também que os sãos não necessitavam de médico, né? E sim os doentes. E aqui, os fariseus e os escribas murmuravam, este recebe pecadores e come com eles. O Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pecadores, né? Como conta, o homem deixa, tendo 100 ovelhas, ele deixa 99, se uma se perde e vai atrás de uma. Mais do que os 99 justos, ele dá um exemplo, né? Ele vai atrás desse pecador, achando-a, põe no ombro, gostoso, com alegria. Então, se você ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, olha só isso aqui, se você ainda não foi a Ele arrependido, Ele quer que você se arrepende. E é maravilhoso porque a alegria Ele recebe, coloca nos ombros gostoso. E fala aqui também que a alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. A alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Então, se caso alguém aqui ainda não creia no Senhor e não se arrependeu dos seus pecados, faça isso hoje. Faça isso hoje. A palavra fala que hoje é o dia da salvação. Podemos não estar aqui num piscar dos olhos. Aí já pode ser tarde demais. O passo para a eternidade é um só. Pode ser um passo só e já estaremos na eternidade. Sua igreja, se o Senhor Jesus vir buscar, num piscar dos olhos. Ou se morrermos, também estaremos na eternidade. Mas você estará na eternidade junto com esse que nos amou, que amou tanto você, me amou, na eternidade, ou longe, em sofrimento. Isso é verdade, isso é real, a palavra afirma. Às vezes escutamos isso, muitas vezes, né? Mas isso é verdade. O lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas o homem caiu também. E o homem também vai ser lançado no lago de fogo. Um juízo eterno. Longe de Deus. Longe de Deus. Deus não quer isso. Deus, Ele nos amou. Ele quer que todos os homens se salvem. Ele amou. Foi lido hoje, né? Sobre Abraão, essa figura tão maravilhosa de Abraão, né? Amando o seu filho. O Senhor prova ele para ele dar o seu filho. Deus fez isso, foi falado isso hoje. É maravilhosa essa passagem também. Deus não negou o seu próprio filho. Não negou, antes o entregou por nós. O entregou. E é esse filho que está salvando. É por esse filho que deu a vida dele na cruz, por cada um de nós aqui. É individual. Mesmo do mais pequenino aqui, o Senhor quer que se arrependa e vá a Ele. E vá a Ele. É individual. Deus amou cada um de nós. Por isso que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Um pecador. É maravilhoso isso aqui. Eu quero continuar essa passagem. A gente vai ler agora sobre dois homens. Dois homens. Versículo 11. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então esse homem, um certo homem, ele tinha dois filhos. Então, vamos falar desses dois filhos aqui. São três, né? Eu falei dois, mas são três. O pai e esses dois filhos. E esse mais moço, mais novo, ele falou para o pai, ó, dá a minha parte da fazenda, dos seus bens, que eu quero ir embora. Ele já falou, né? Não quero estar aqui. Vou para longe. Vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Né, até o dinheiro dele acabar. Né, ele ganhou aqui, pegou a parte dele, o pai deu. E ele foi para uma terra longe. Ele foi longe. Foi longe do pai. Não quis estar perto do pai. Para fazer o que ele bem entendia. Bem entendia. No versículo 14, no 13 fala no final, que ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Gastou tudo, dissipou tudo. Só que, ele havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ele gastou, não contava que havia essa fome, né? E Deus tratou com ele. Ele começou a ter necessidades. E agora, o que eu vou fazer? Foi até esse fazendeiro, que era um cidadão daquela terra, e mandou apacentar os porcos. Chegou a tal ponto, a fome era tanta, que ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Perdeu tudo, e agora estava vivendo dessa forma, com desejo de comer os que os porcos comiam. Desejo de comer o que os porcos comiam. E tornando-se assim, aí pensou, né? Pô, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padecendo necessidade, né? Caiu em si. E vou ao meu pai, vou a ele, arrependido do que tinha feito. Talvez aqui o Senhor conhece cada um, conhece o coração de cada um de vocês. Cada um, né, está longe, às vezes, de Deus, né, está longe. Pegou a sua parte, foi embora, está escutando hoje aqui esse evangelho. Talvez não esteja passando tamanha necessidade, igual esse jovem, de desejar comer com os porcos, desejar comer as bolotas dos porcos, né? Talvez não seja isso o caso de alguns de nós, né? Ou de todos nós. Mas e o seu coração? Como está? Como está o seu coração? Deus, você está perto de Deus, está longe de Deus. Como está o coração? O Senhor conhece cada um de nós. Conhece cada coração. Ele não quer de forma alguma que padecemos necessidades, né? Mas às vezes, por nosso duro coração, Ele acaba deixando a gente fazer as nossas vontades para quebrar o nosso duro coração. Então, talvez não seja o caso de cada um de vocês, mas que eu quero chamar a atenção, se você não crê em Cristo como seu Salvador, talvez você fale, nossa, eu tenho muito pecado, eu fiz muita coisa errada, não tem como eu chegar a Deus da forma que eu estou, estou sujo. Lidei com os porcos. Olha a situação que eu estou. Talvez eu não consiga erguer os olhos para falar com Deus. Talvez seja isso. Mas Ele quer que você faça. Venha do jeito que você está. Vá a Ele do jeito que você está. Jovem, adulto, velho. Do jeito que você está. Não importa, você está sujo, maltrapilho, roupa rasgada, coração sujo, Ele quer limpar o coração, Ele quer que você creia nele. Esse jovem aqui, então, tornou-se, falou o quê? Vou lá com meu pai, levantar-me-ei e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele se arrependeu. Então, não importa como você está, jovem, adulto, criança, idosos. O importante é ir até o Senhor, se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Pode erguer, ter seus olhos, né? Tem uma outra passagem aqui em Lucas mesmo, que fala que foram dois para orar e um também pecador, ele não conseguia erguer os olhos, né, nos céus, ele foi justificado. Então, é maravilhoso isso, que o Senhor veio buscar pecadores. Então, não importa a forma que você esteja, não importa o jeito. Se você tem um pecado, você tem 100, 1000, um pecado, você precisa se arrepender por um pecado. Então, Deus quer que você se arrependa e venha a Ele. Ele se arrependeu e foi até o Pai, né? E Ele pensou em dizer que não era digno de ser chamado filho. No versículo 20, fala, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. Seu pai viu ele. Quando estava longe o filho, aquele filho que foi embora, ele viu de longe, se moveu de íntima compaixão. Aí você imagina aquele pai correndo. O filho não, nem precisou, ele se arrependeu e estava indo. Mas o pai viu ele e foi correndo até ele. O pai foi buscar ele. Ele achou que ele ia buscar. Não, o pai foi buscar ele. Isso é Deus buscando. Ele quer te buscar. E o que ele faz? Ele se move, o pai de íntima compaixão, corre, lança ao pescoço do filho e o beija. Que amor. Que amor que Deus Pai teve. Esse é o amor do Deus, é o amor de nosso Deus e Pai. Isso é o amor de Deus, é o amor do Pai. Ele quer que você se arrependa e Ele vai correndo te abraçar. Ele vai te beijar, né? Isso é o amor do Pai. O filho não precisou fazer nada, só se arrependeu e voltou. Se arrependeu e voltou. E ainda mais, versículo 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei depressa o melhor vestido. O pai manda trazer o melhor vestido, veste o seu filho, pela situação que ele estava. O pai cuida dele. Abraça, beija, fala, agora vem aqui que eu vou cuidar de você. É isso que ele quer. Ele vai te salvar e vai cuidar de você. Como cuida de cada um de nós. Veste, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Dá um anel para ele, põe na mão, meu filho. Agora você é meu filho. É meu filho. Está aqui, põe um anel. Calça os seus pés. Imagina a situação que ele chegou. Que situação, né, que esse filho chegou. Cheirando ruim, mal vestido, descalço. Descalço. Mas o pai ama e faz isso. Veste, beija, calça os seus pés. E agora, no versículo 23. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos. Alimenta o filho, mata esse bezerro, comamos e alegremo-nos. É, se alegra, olha só. Isso é, nós lemos que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele se alegra por um pecador que se arrepende. Isso é alegria. Olha só, alegremo-nos. E é isso que nós ficamos felizes, né, quando alguém confessa o Senhor, se arrepende, crê no Senhor. É uma alegria. Imagine para Deus, para o Filho, para o Senhor Jesus olhando, falando, nossa, é mais um. Deus fala, é meu filho agora. Meu filho. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido, foi achado, e começaram a alegrar-se. Estava morto. Estava morto, perdido, considerado morto. Considerado morto. Perdido. E começaram a alegrar-se. Claro, aqui Deus, o Senhor mostra esse filho, né? O arrependimento. É uma figura para a gente, né? De pregando o Evangelho. E quando anunciamos essas boas notícias, realmente o Evangelho são boas, é a boa notícia hoje no mundo. Que boa notícia tem no mundo hoje? Né? Se abre o jornal, qual boa notícia você tem? Não tem boa notícia. Tem algumas, mais ou menos, né? Não tem boa notícia. Mas essas boas notícias estão sendo anunciadas. Né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é uma boa notícia. Melhor que essa... Tem alguma boa notícia melhor que essa? Não tem. Uma boa notícia de você escutar, se você ficar doente, uma doença terminal, e aí, o que, que você vai fazer? Você saber, se o Senhor Jesus não te curar, você pode morrer, você vai estar lá, já com Ele nos céus. Sua alma, né? Seu espírito, corpo aqui, mas ele vai ressuscitar. Isso é maravilhoso para nós que cremos no Senhor. Está escrito aqui na palavra. Que é uma boa... que pode acontecer com a gente? Né? Se o médico não curasse, né, Luizão? Não é verdade? Que pode? Que nós tememos agora? Não tememos nada, a morte? Não, o Senhor venceu a morte. Esse Jesus venceu a morte. Hoje ele está vivo, à direita de Deus nos céus, ao lado do Pai. venceu a morte foi vencida. Quer melhor notícia que essa? Estamos aqui, ele deixou, se cremos no Senhor, ele deixa a gente? Sim, para falarmos a boa notícia, até ele vir. Ele quer que todos se arrependam, né? Que todos se salvem. Todos se salvem. Não é maravilhoso isso, escutar isso? Cantarmos, já salvo sou? Então, se você não creu ainda, creia, faça isso hoje para você cantar com todos nós que já somos salvos. Salvo por ele eu sou. Salvo por ele eu sou. E que iremos, num piscar dos olhos, estarmos com o Senhor. Se não passarmos pela morte, ele vai vir, buscarmos, seremos transformados. Estaremos com o nosso Salvador, com aquele que nos amou tanto. E se morrermos, estaremos com ele. E ele vai nos ressuscitar também. Se ele não cura, ele vai ressuscitar. Quer melhor notícia que essa? Para um pecador, ele fala, se arrependa. Eu fiz tudo já, você não precisa fazer nada. O Senhor fez tudo, sangue derramado, precisava de sangue. Sangue precioso, o único sangue, suficiente, eficaz, foi dele. Na cruz, quando o soldado furou o teu lado, quando ele já tinha dado a vida dele, falou, está tudo consumado, sangue derramado, esse sangue que limpa o pecado. Foi perfeita a obra do Senhor. Que amor, né? Que amor. Que amor. E então, e a alegria, ele se alegra. Se alegra. Imagina a alegria do Senhor vendo nós aqui cantando, salvos por ele eu sou, né? Já salvo sou. Então, se alguém aqui ainda não creu, creio eu que todos aqui creem, gostaria que todos, né? Mas se ainda não creu no Senhor Jesus, faça isso hoje, se arrependa. O Senhor quer se alegrar com você, que você se arrependa. Então, esse aqui, esse jovem, desperdiçou tudo, foi embora, longe, se arrependeu. Seu pai beijou, vestiu. E agora a gente vai ler aqui o outro filho. Que nós, eu falei que tinha os dois filhos, né? Vamos ler desse outro filho. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vinde, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Se teu irmão estava morto, reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante esse outro irmão aqui, o mais velho, ele não queria entrar na casa. Não queria. Porque ele viu os barulhos, contaram para ele do irmão que se arrependeu. Nós lemos no começo, no capítulo 15, versículo 1, é o 2, que os fariseus e os escribas murmuraram. Esses recebem pecadores e comem com eles. Esse irmão aqui talvez se achasse justo demais. e o seu irmão pecador, né, se achasse justo. Ele fala, mas ele se indignou e não queria entrar. Aí o pai estava com ele. E o pai, ele responde, há tanto no versículo 29, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me. Te sirvo há tantos anos sem transgredir um mandamento. Maravilhoso, não é? Muito bonito isso. Não é muito bonito? Isso é honrável, né? Se ande mesmo sem transgredir, isso é maravilhoso. Servir, né? Foi falado aqui, mas se você servir sem comunhão com Deus, o que vai adiantar? Será que ele queria estar ali com o Pai? Ele estava servindo de coração? Não transgredindo de coração? Ou seguindo as regras de coração, fazendo de coração? A palavra fala aqui que ele queria, nunca me deste um cabrito para alegrar-me. Alegrar-me com quem? Com o pai? Não. Para alegrar-me com os meus amigos. Para alegrar-me com os meus amigos. Então, tão justo, mas o pai... Não, quero um cabrito para alegrar com você, não. Com os meus amigos, o coração longe. Coração longe também. Talvez, espero que não, temos filhos que crescem com a gente, ouvindo a palavra. Estão ouvindo o tempo todo com a gente, nas reuniões, nas pregações do evangelho. Estão ouvindo, sabendo o que pode e o que não pode. Fala, não, eu vou andar dessa forma porque eu sei que esse caminho é errado, esse é certo. Isso é maravilhoso, jovens que estão crescendo num lar cristão. Mas o que eu quero falar para vocês. Vocês estão crescendo, ouvindo, mas você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Você quer um cabrito para se alegrar com ele ou com seus amigos? Você quer estar com ele ou com seus amigos? Aonde está o seu coração? Você crê no Senhor? Isso é individual. Salvação é individual. Então, às vezes, falando aqui para nós, não estou falando da cristandade, né? Que às vezes está aí, né, seguindo regras e tudo mais, mas Cristo, não tenha Cristo. O principal que nós temos que ter é Cristo. Ele é o principal. Então, quero deixar aqui para vocês também, que estão há tempo vindo nas reuniões, ouvindo, também falar essa boa notícia para você. Se você não crê no Senhor Jesus, você não vai para o céu. Você não vai estar com Ele. É individual. Você quer estar onde? Você vai querer estar com os seus amigos? Com os seus amigos ou com o Senhor? Os amigos vão passar. O filho mais novo quis todas as coisas. Pegou as suas coisas... Foi longe do pai, gastou tudo. Todo aquele dinheiro que ele tinha, perdeu-se, acabou. Passou. Bem material, carro, casa, passou. O filho mais velho aqui agora, ele estava com seu coração nos amigos. Os amigos vão passar. Vão passar, mas o Senhor Jesus não. É eterno. Esse é o grande amigo. Esse é o grande amigo que nós falamos no começo. Esse não vai te abandonar nunca. Nunca. Se você morrer, você vai estar com ele. Vai estar com ele, não longe. Esse é o melhor amigo que você possa ter. Esse é o melhor amigo. Então, espero que vocês não seja o caso de alguns de vocês, tá? Só estou dando um exemplo aqui que realmente pode acontecer isso, tá? Pode acontecer. O Senhor está falando aqui, ó, ele estava o tempo todo com o Pai. Escutava o Pai, fazia a lei, mas o coração não. O coração não. Então, o Senhor quer que você se alegre com ele. Então, serve tanto para o filho que deixou tudo, estava fedendo, como para o filho que estava junto com o Pai. É se arrepender e crer nele. Ter ele como seu amigo. Ele é o melhor amigo que você possa ter. O Senhor Jesus é o melhor amigo que qualquer um de nós aqui pode ter. Não vai te abandonar. Tá, então, essa passagem aqui é maravilhosa. A gente, às vezes, ou muitas vezes, nós só falamos do sujo, né? Do mal lavado. Mas aqui tem o cheirosinho também que estava lá, né? Desculpa a brincadeira, mas é a verdade. Se achando mais, achando melhor que o outro, mas não, não. O coração estava longe também. Então, esse outro filho aqui, ele não queria estar ali. E eu espero que vocês que estão escutando, jovens, crianças, adultos, que vocês queiram estar aqui. Queiram estar aqui escutando essas boas notícias, porque é maravilhoso. Tá? O Senhor Jesus, ele morreu. Morreu na cruz por cada um de nós. Por cada um de vocês, jovem, criança. Por cada um de nós. Não foi fácil para ele. Nós lemos na palavra a angústia do Senhor, que ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia o que ia padecer. Ele sabia. Nas mãos dos homens foi zombado, zombaram dele, né? Cuspiram nele, crucificaram. Colocaram uma coroa de espinhos, dor humana, sim, mas o que o Senhor padeceu, nós nunca vamos imaginar nem um pouquinho do que foi. E, como falamos, depois naquelas 3 horas de trevas, do meio-dia às 3 da tarde, jovem, criança, adulto, ali o Senhor Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi abandonado, ali ele foi desamparado pelos homens e também teve que ser desamparado por Deus. Ele foi desamparado, realmente. E naquelas 3 horas ali, o justo juízo caiu sobre ele, caiu sobre ele. O que era para nós foi tudo no Senhor Jesus. Se você crê nele, estaremos e vamos para o céu com o Senhor e estaremos lá, nós não saberemos um pouquinho do que foi esse juízo. Isso é maravilhoso, ele padeceu realmente por nós. Esse juízo caiu sobre ele, nós não saberemos. Nós só vamos nos alegrar. Só nos alegrar no céu. Só nos alegrar. Contemplar aquele que amou tanto, adorar aquele que nós vamos ver as marcas dele no céu. Nós não teremos marcas lá, Senhor, sim. As marcas que os nossos pecados fez a gente ter por causa das nossas transgressões, nós não vamos ter. Aquele que crê no Senhor, mas nós vamos ver a do Senhor. Vamos ver desse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, mais uma vez, gostaria de fazer esse alerta, esse convite. Se você não crê nessa obra tão maravilhosa, não crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você vai para o inferno. Isso existe, o lago de fogo. Eu falei, foi preparado para o diabo e seus anjos, mas existe. Ele quer que todos se arrependam, que todos venham ao conhecimento da verdade, né? Que todos se salvem. Então faça isso hoje. Se você não crê, faça isso hoje para você estar também nos céus. Então é um convite que o Senhor Jesus está fazendo a todos ainda, nesse tempo chamado graça, que há mais de 2000 anos está sendo anunciado. Muitos, muitos, milhares e milhares, milhões e milhões já se salvaram, já estão salvos, né? E você? E você? Então, se você não fez isso, faça. Enquanto ainda há tempo, enquanto essa notícia boa, maravilhosa, está sendo anunciada. Isso ainda está sendo anunciado e é verdade na palavra de Deus. Não sou eu aqui, simples homem, que está falando. É a palavra de Deus que está falando. Se você crê, você é salvo. Salvo. Vida eterna. É vida eterna. Não passará por nenhum juízo. É vida eterna. A eternidade está logo ali. É um passo. É um passo. Só que desse passo na eternidade tem os lados, vamos dizer assim, tá? Já existe lá tormento, existe consolo nos braços do Senhor. Deus não é um Deus ruim. Falar, ah, Deus vai... Não, Ele é amor, Ele quer que você se salve. Ele é amor, Ele deu o Filho. Ele deu o Filho dEle. Então, mais uma vez, eu convido vocês, se vocês não crerem no Senhor Jesus como seu Salvador, faça isso ainda hoje. Que você possa cantar igual cantamos aqui, que já somos salvos. Salvos pelo Senhor Jesus. O hino fala no final do hino 203 que cantamos, fala assim: eterno canto em meu coração elevo ao Redentor. Negar não posso tal salvação, negar não posso seu amor. O canto é eterno. Nós que somos salvos é canto eterno. Nós vamos cantar eternamente a esse que nos amou. Eternamente. E creio que ninguém pode negar essa salvação. E nem esse amor, né, como fala no final do versículo. Alguém que pode negar esse amor? Pode negar essa salvação? Não precisa fazer nada. Nada, nada. Crê no Senhor Jesus, será salvo. E cantaremos para sempre. Já imaginou isso? Como será? Hein, Luizão? Seu médico deu a boa notícia para você? Né? Esse médico, a melhor notícia que a gente pode ter, que a gente está salvo, está curado. Está curado. E vamos cantar eternamente para ele. Então, fica esse convite. Gostaria de ter deixado essa palavra, um pouco aqui dessa boa notícia. Se você não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, faça isso hoje. Faça isso hoje. A gente pode dar graça?